Fala pessoal do KissCast, sou eu aqui Luiz novamente com vocês para mais um episódio do PocketCast. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns rumores, mitos, lendas urbanas, fatos estranhos, intrigantes que assolam o mundo do Kiss. Esse episódio eu comecei a pensar, a falar sobre isso depois que eu recebi algumas mensagens de um fã americano num fórum e ele gosta muito dessas histórias mais dark. E ele fez meio que um dossiê, e eu achei interessante, intrigante, e falei: vou usar isso como episódio. Então vou começar. Vamos pular aquela parte toda daqueles rumores que a gente já sabe: do Kiss ser acusado de matar pintinhos no palco quando veio pro Brasil, a história do Kids in Service of Satan, né? Então vamos pular essas partes que todo mundo já sabe, que é muito difundido, que já não tem nem mais graça, né? Então vamos direto para o que interessa. Então, basicamente, o dossiê que esse fã me passou é o seguinte: ele fez uma relação que eu achei bem intrigante, bem interessante, né? Então ele começou. Ele mesmo diz que muitas vezes o Kiss é uma banda muito amada por todos nós, mas que às vezes trabalhar com o Gene e Paul não é fácil. E muitas das pessoas que passaram pelo mundo do Kiss, que passaram pelo Gene e pelo Paul, depois carregaram uma certa nuvem negra por cima na trajetória da vida de cada um. Obviamente que é um exagero, mas em algumas situações a gente pode até relevar esse tipo de situação, né? Então, assim, baseado no dossiê que eu recebi, em 1997, por exemplo, o Vinnie Vincent processou o Kiss pela terceira vez. E no ano seguinte, em 1998, a ex-mulher do Vinnie, a Anna Marie, ela foi assassinada em 98, assassinada no dia do aniversário dela, a mulher com a qual o Vinnie tem as duas filhas gêmeas. E o corpo dela só foi achado 2 anos depois, nos anos 2000. Então, assim, a morte dela ainda permanece não muito bem esclarecida. Em 98, por exemplo, o Bruce Fairbanks, que foi o produtor do disco Psycho Circus, e o Psycho Circus acabou recebendo uma crítica não muito boa, teve todos aqueles problemas: o Ace tocou, o Peter tocou, não soa como Kiss clássico. Então, o Bruce Fairbanks, produtor do Psycho Circus, recebeu muita pancada depois do disco, muita porrada da crítica e dos fãs. Em 99, ele se suicidou, uma morte que ainda permanece com muitas incertezas, né? Em 2000, o Stan Penridge, que coescreveu muitas músicas, principalmente com o Peter, né, o Peter Criss, ele começa a processar o Kiss por falta de pagamento de royalties. E no ano seguinte ele morre de causas misteriosas. Em 2001 ele morre. Em 2002, o Sean Delany inicia o trabalho da autobiografia dele. Ele começa a escrever a autobiografia dele, como a gente já disse até em outro episódio. Em 2003 ele morre, sem conseguir finalizar todos os relatos que talvez iriam ser muito, muito esclarecedores, né? Vamos dizer assim. E sem contar, não vou falar da parte do Eric Carr, que depois merece até um episódio específico sobre isso, com tudo que cercou o Eric Carr, os dias finais do Eric Carr, e também do Jesse Hillson. O Jesse Hillson tem até episódio de televisão aí, com certeza muitos de vocês já devem ter assistido, está no YouTube, foi feito pelo canal ID, Crime Investigation. Então, Jesse Hillson, ele depois que o Howard Marks foi demitido, ele assumiu o papel de manager do Kiss, e dizem que ele roubou muito dinheiro do Kiss. Ele era o terapeuta do Paul Stanley desde antes do Paul Stanley ficar famoso, desde antes do Paul Stanley ser o Paul Stanley do Kiss, né? E depois o Jesse Hillson fugiu com a grana, né? Sumiu do mapa, largou a mulher e os 3 filhos nos Estados Unidos. Depois precisou um detetive encontrá-lo para ele pagar as dívidas e sustentar a família, né, que ele não sustentou por tantos anos. Então essas são algumas histórias assim nebulosas que cercam o mundo do Kiss. Outra coisa estranha também, não sei se vocês sabem, mas é um fato também: o David Essen, que é o filho do Bob Essen, um dos quais fez o som do Walk Talking God of Thunder do Destroyer, foi o filho do Essen que gravou, ele se suicidou em 2008, aos 42 anos apenas. Também uma morte ainda cercada um pouco de mistério. Outra também, a Star Stowe, era uma playmate dos anos 70, chegou a sair com o Gene Simmons, namorou o Gene Simmons ali no, nos anos 70. Inclusive, ela saiu em muitas fotos com o Kiss, numa sessão de fotos do Destroyer, principalmente, uma loira muito bonita. Em 1997, ela foi assassinada por possivelmente um serial killer na Flórida. E o assassinato dela ainda continua sem solução também. Outros fatos interessantes aí. Não sei se vocês sabem, mas o Kiss foi oferecido o papel pro filme dos Beatles de 78, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? E eles fariam o papel da banda do filme. E o Kiss recusou. Recusou porque imaginou que não seria uma tática interessante para eles, poderia afetar a imagem deles, e aí então o papel foi dado para Aerosmith. É no mínimo estranho, né? O Kiss, sendo tão fã dos Beatles, né? Sempre citou os Beatles como uma influência, recusar um papel desse que eu acho que traria um marketing positivo para a banda. Mas eles recusaram, ficou com o Aerosmith. Eu acho que inclusive esse fato depois atrapalhou para os membros do Beatles tocarem no disco solo do Gene, né? Eu acho que de alguma forma eles lembraram dessa situação e meses mais adiante, quando o Gene convidou eles para fazerem parte do álbum solo dele, eles recusaram. Outro fato interessante: em 86 o Paul Stanley quase foi o produtor do disco do Guns, o Appetite for Destruction. Foi assim um disco bombástico, né? Outro fato legal também: em 1983 o papel do Nick Hurley, do filme Flashdance, no Brasil o filme saiu com o nome de Em Ritmo de Embalo, que é um filme de dança e tudo mais. O papel do Nick Hurley foi oferecido para o Gene Simmons, mas o Gene Simmons recusou, porque também ele imaginou que iria conflitar com o personagem dele do demônio, que ele fazia no Kiss. E na época até compreensível, porque o Gene ele ainda. O Kiss ainda estava usando as maquiagens nessa altura. Então até a gente entende, mas seria realmente foi um filme assim que teve um sucesso estrondoso, ganhou Oscar de melhor música e talvez teria sido assim um boom na carreira cinematográfica que o Gene tanto queria. Outra coisa também, o JJ France, famoso guitarrista do Twisted Sister, ele chegou a fazer audição para tocar na banda do Wicked Lester, né? A banda que precedeu o Kiss. Ele acabou não conseguindo, não passou. O Peter Criss, em 1970, ele foi para Londres com a Lydia Criss em Lua de Mel e ele fez uma audição. Dizem que ele audicionou para a banda do Elton John para conseguir um papel de baterista, mas ele foi rejeitado, não passou no teste. Eu até esperava ler alguma coisa sobre isso no livro do Peter, na autobiografia dele, mas ele omite isso. Ele só diz que foi a Londres, assistiu o show do Elton John, mas ele omite se fez ou não, né? Audição para ser o baterista do Elton John. Outro rumor, mito, lenda urbana que cerca muito o Kiss, principalmente nos Estados Unidos, existe muito desses rumores. Como para a gente aqui no Brasil existe a questão de matarem pintinho, lá nos Estados Unidos eles têm alguns outros rumores que muitas vezes a gente desconhece. Então lá é muito forte um rumor de que um dos membros do Kiss tinha um caso com um dos membros da banda Danger Danger. Então é uma coisa no mínimo engraçada e estranha, né? Enfim. Outra coisa também que circula muito por lá é que o Peter Criss foi substituído em um dos shows da Dinosaur. Isso até não é muito estranho, não me surpreenderia em isso ter acontecido, embora eu acho que se fosse verdade a gente teria pelo menos algum registro, alguma coisa, né? Mas de fato, a Dinosaur foi pior das piores do Peter Criss, né? Ele tava usando muita droga, tava muito mal tecnicamente, tava muito com muitas desavenças com o Gene, com o Paul, então não duvido que isso realmente tenha acontecido. Outra coisa que é um fato, embora assim ainda cercado de algumas controvérsias, mas é muita gente crava como sendo realmente um fato, é que o sangue que o Kiss tirou para usar na revista em quadrinho de 77 da Marvel Comics, na verdade, foi erroneamente usada numa revista da Sports Illustrated, que estava sendo feita no mesmo local. Então essa revista Sports Illustrated, que tem a capa, né, a headline de The Bird is Back, dizem que ela, na verdade, é a que recebeu o sangue dos caras do Kiss, e não a revista em quadrinhos. Então, muitos colecionadores pelo mundo, eles fazem questão de ter as duas revistas. Inclusive essa Sports Illustrated, justamente por ser um item muito procurado pelos fãs do Kiss, se tornou algo raro, né? Outro fato interessante é que em 1977 o Kiss se tornou a primeira banda desde os Beatles a ter quatro álbuns no top 40 da Billboard. No mesmo tempo, na mesma época. Então ele tinha o Alive, o Destroyer, Rock and Roll Over, The Original, os quatro no top 40 da Billboard no mesmo período. Então assim, foi algo assim, que o Kiss alcançou gigantesco, né, vamos dizer. Agora talvez a história mais assim intrigante e mais nebulosa talvez seja a que envolva o Paul Stanley e a Victoria Madeleine. Então eu vou começar. Se vocês pegarem o disco solo do Paul Stanley de 78, vocês vão ver no CD, aí tem que abrir o encarte, está dentro do encarte. Se vocês tiverem o LP, está na parte de trás do LP. O Paul Stanley, ele dedica o álbum solo de 78 dele a duas pessoas, ao J.B. Fields, que era o motorista de caminhão que carregava as tralhas do Kiss, né? É muito conhecido da banda. Ele morreu num acidente quando ele estava transportando o equipamento da banda Blue Oyster Cult. E a outra pessoa que ele dedica é a Victoria Madeleine. A Victoria Madeleine foi uma moça aspirante à atriz. Ela chegou a fazer alguns papéis em comerciais, fez até comercial da NFL, fez uns papéis em alguns filmes, até gravou música também como cantora, mas não chegou a decolar a carreira dela, até por falta de tempo, né? Infelizmente, ela faleceu muito antes de ter tido mais oportunidades. E ela e o Paul tiveram um caso, namoraram por um tempo, e no comecinho de 78, em fevereiro de 78, o Paul Stanley terminou com ela. E ela se suicidou, né? Ela se suicidou, dizem que ela se matou por uma overdose de medicamentos no apartamento do Paul Stanley. Outros dizem que ela morreu, se suicidou dentro da loja de móveis do pai do Paul Stanley. Então aí tem essas controvérsias, essas histórias que ainda são um pouco encobertas. O estranho é que todos os registros da morte dela, todas as informações foram eximadas da face da terra, né? Então muita gente diz que o Howard Marks, que era o business manager do Kiss, junto com o Bill Lacombe e até junto com o Jesse Hilsen, ajudaram os três a encobertar esse caso. Porque no mínimo é estranho, porque queira ou não, ela não era super famosa, mas era uma atriz que tinha feito alguns papéis, né? Então é estranho não ter nenhum registro da morte dela. Até anos atrás ainda tinha algumas coisas na internet, mas também de repente foram disseminados da face da terra esses relatos. E dizem que realmente houve essa questão de encobertar, até porque em 78, vocês sabem, o Kiss era a maior banda do mundo, o Kiss estava estourado, então realmente qualquer notícia negativa, ruim, que pudesse afetar a imagem deles, o marketing deles, seria trágico em determinada situação. E aí o Paul dedicou o álbum a ela, inclusive a música Take My Way Together as One. Dizem que o Paul escreveu especificamente para ela, em memória dela. Só que a história não termina por aí, a história vai ficando mais e mais nebulosa. O Bill Lacombe, em uma entrevista uma vez, ele disse que o Paul Stanley tinha um segredo muito sombrio, um segredo qual ele dificilmente, que ele jamais iria contar para ninguém e que ele iria levar para o túmulo com ele. Então muita gente associa esse relato do Bill Lacombe com essa história da Victoria Madeleine. Só que a história vai complicando, vai ainda os rumores vão aumentando. E dizem que o Paul Stanley chegou a ter uma filha com a Victoria Madeleine, chamada Erica. E que a Erica foi criada pelos pais do Paul Stanley como sendo uma sobrinha da família, para encobertar toda a situação e a história. No livro do Paul Stanley, na autobiografia dele, que saiu em 2014, eu esperava ler mais sobre isso. Imaginei que ele fosse dar mais detalhes sobre essa história. Infelizmente ele não deu, ele omitiu muitas coisas. Ele sequer cita a Victoria Madeleine, ele cita a Erica, mas ele fala que a Erica na verdade era filha da irmã dele, a irmã Julia. O Paul Stanley tinha uma irmã que tinha problemas mentais e ela usava drogas e se envolvia com os caras à barra pesada, fugia de casa. E numa dessas ela acabou engravidando. Como ela não tinha condições nenhuma, nem mental, nem financeira, de cuidar de uma criança, aí a criança foi dada para os pais do Paul, e os pais do Paul criaram a Erica. Inclusive tem foto dela no backstage com o Paul Stanley, nos shows do Kiss e tudo mais, né? Mas assim, tem essas duas versões. A gente não sabe se realmente é filha do Paul, se realmente é filha da Julia, que é a irmã do Paul, se a história foi toda montada em cima de uma farsa. Enfim, o engraçado é que a Erica, ela se mudou para Los Angeles, ou seja, para morar perto do Paul. Ela mora hoje em dia em Los Angeles, muito próximo ali do Paul Stanley, que mora em Beverly Hills, né? Então aí gerou um rumor maior, né? Será que ela se mudou para ficar mais próxima do pai e tudo mais? Você não vê nenhuma relação afetiva deles em Facebook, em Twitter, nem do Paul com a Júlia, nem com a Érica e tudo mais. Então é uma relação no mínimo estranha. Sem contar também da história que eu já disse no episódio que a gente fez do Sean Delaney, onde ele alega que a Fran Rosenberg, que era assistente dele e do Bill Acoin, foi misteriosa assassinada por alguém ligado ao Howard Marks, que não estava contente com a relação do Bill Acoin com o Kiss e que queria tomar o Kiss do Bill Acoin. Então, segundo o relato do Sean Delaney, que eu comentei já no outro episódio, uma mulher misteriosa, Linda West, entrou na jogada e depois que ela entrou na jogada, a Fran Rosenberg morreu, né, misteriosamente. E depois ele pesquisando e relembrando, ele viu que essa Linda West, na verdade, era casada com um mafioso famoso de Nova York chamado Dominique Visconsini, que era o cara por trás do Howard Marks, que dava suporte financeiro, suporte, né, até de alguma maneira para ele conseguir articular todas as artimanhas dele, né, junto com a máfia. Então ele diz da associação do Howard Marks com a máfia, de toda a trambicagem que ele fez com o Kiss, a questão da lavagem de dinheiro que ele fazia com o Kiss, isso até o Ace fala também, e também está no livro do Gordon Gabbert, aquele Kiss and Tell, que dizia que o Howard Marks adulterava todos os recibos do Kiss, falando que ele estava pagando as contas, mas na verdade estava adulterando os recibos para as contas ficarem muito mais caras e tudo mais, né? Enfim. São algumas histórias, algumas lendas, alguns rumores, muitos fatos, muitas coisas que são realmente verdadeiras, que estão aí na bibliografia, nos livros, nas histórias. Então espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que ficou, mandem mensagem pra gente no Facebook, comentem lá na nossa página, no nosso canal do YouTube. Um abração a todos, valeu!